Soares, eu sou professor de História, e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, que tem um formato muito simples, já falei mil vezes e vou repetir, em meia hora, tá bom? Em 30 minutinhos, pode contar aí no relógio, eu prometo, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso episódio é sobre a Revolução Industrial, senhores, sim, esse evento que fez com que a produção artesanal entrasse em desuso e hoje em dia praticamente tudo que está à sua volta, pode olhar aí em volta agora, foi feito em fábricas por máquina. Mas antes da gente começar, eu quero dar alguns recadinhos bem rápidos aqui no início. Entre agora em historiaemmeiahora.com, repetindo, historiaemmeiahora.com. E lá, você vai ter acesso ao nosso site. Nele, você vai poder fazer um monte de coisa, como, por exemplo, ouvir os episódios. Você também pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba contato. Você também pode entrar no nosso grupo secreto do Telegram. E lá, a gente troca ideias sobre tudo, sobre história, sobre podcast, sobre a vida. No site, você também pode comprar as camisetas do História Meia Hora, tá bom? Lá na nossa loja, camisetas exclusivas, inclusive, todas com temáticas de história. Lá no site, você também pode apoiar o História em Meia Hora. Por a partir de $1 por mês, você ajuda esse meu trampo aqui a ficar de pé. Então, se você quiser e puder ajudar, basta ir lá em historiaemmeiahora.com/apoie, repetindo, historiaemmeiahora.com/apoie, que lá vai ter tudo explicadinho. Eu também tenho um outro podcast, o História Pros Brother, onde eu bato papo de uma forma um pouco mais informal com o meu querido Alexandre Níquel. É algo mais relax, né? Se você gosta de história e de falação de besteira, eu acho que você vai curtir o História Pros Brother também. É isso. Me siga nas redes sociais, é @prof.vitorsoares no Twitter, Facebook, Instagram, Vitor sem C. E bora começar a falar sobre quando o conceito do tempo mudou completamente. Olha que doideira. Roda a vinheta em Portugal e vambora!
História em Meia Hora.
Já parou pra se perguntar como as coisas são feitas? As coisas em geral mesmo. Por exemplo, como eu falei ali na introdução, como os objetos em volta de você agora são produzidos. Você pode ter aí, sei lá, um computador, uma televisão, uma caneta, um celular, enfim, um monte de coisa que são produzidas por máquinas dentro de fábricas. Hoje em dia, a gente não consegue imaginar como era antes dessas máquinas, mas antigamente era assim. Houve uma evolução gradativa na forma que as coisas eram produzidas. No início, produzia-se num sistema puramente artesanal. O artesão era uma pessoa que possuía um conhecimento, uma habilidade, algo que o privilegiava socialmente. Ele era longe de ser rico ou algo do tipo. Mas o artesão médio era sim um pouco hierarquizado acima dos demais, principalmente dos camponeses feudais. Se você fosse um camponês do século XIII, no interior da França, e precisasse de um sapato, você provavelmente teria que ir lá na casa do artesão, bater na porta dele e falar: "Oi tio, então, preciso de um sapato." Aí ele iria pegar as suas medidas do seu pé, e aí semanas depois, ou até meses depois, ele te entregaria um trabalho feito do início ao fim por ele. Os cadarços, a sola, tudo era feito por ele. E pela demora, né, dá pra imaginar que o sapato não era barato. Era bem comum que camponeses tivessem um par de sapato apenas. Além disso, nem sempre você tinha a sorte do artesão do seu pequeno feudo ser uma pessoa talentosa, tá? Às vezes o único artesão que você tinha era um cara meio meia boca, né? A produção artesanal era cara, demorava muito tempo pra ser feita. E o padrão de qualidade estava longe de ser alto. Mesmo com todos esses problemas, antes da Revolução Industrial acontecer, os artesãos estavam hierarquicamente acima dos camponeses, como eu acabei de falar. Era super comum, inclusive, que os artesãos fossem filhos de outros artesãos. Assim, a produção foi sendo passada de geração a geração, como algo com uma identidade tão forte para a família quanto o próprio sangue. Com o tempo passando e o renascimento comercial e urbano, que inclusive vale um episódio separado só para ele, tivemos as primeiras manufaturas. Basicamente, as manufaturas eram oficinas onde o trabalho passou a ser dividido para que aumentasse a produção. Em vez de uma pessoa produzir um sapato completamente, agora temos 3 funcionários, por exemplo. Um especializado em cadarço, outro especializado em sola e outro, sei lá, em costura. Inventei qualquer coisa aqui só para dar um exemplo. Quais são as vantagens disso, senhores? Primeiro, que se você foca em fazer apenas uma parte da produção, como por exemplo a produção de cadarços, a chance de você se tornar cada dia melhor na produção do cadarço é bem maior do que você se tornar melhor na produção de um sapato inteiro. Ou seja, a qualidade do produto final era maior numa manufatura. Fora que também haviam algumas máquinas mais simples nessas oficinas manufatureiras que ajudavam muito, tá? Além da qualidade, com cada um fazendo uma parte da produção, a velocidade da produção era muito maior. Isso aumentava a produção em um grande número, o que aumentava também a quantidade de produtos no mercado. E isso aqui não precisa ser um trader para saber. A regra básica da economia é: quanto maior a quantidade de produtos sendo oferecida, menor o valor. Então essas manufaturas diminuíram o preço dos produtos pra caramba. Era só a vantagem para os camponeses que queriam, por exemplo, novamente, sapatos. Com o avanço dos anos, o capitalismo vinha chegando de mansinho para se tornar o sistema econômico vigente na Europa e, décadas mais tarde, no mundo todo. Falando um pouco mais fatidicamente de história agora, durante a Idade Moderna, o sistema econômico era chamado de mercantilismo. Basicamente, o mercantilismo é o sistema que prepara o mundo para o capitalismo, que é o sistema que temos hoje em dia, né? O mercantilismo veio logo depois do feudalismo, e eu já vi também em muitos vestibulares o mercantilismo sendo chamado de pré-capitalismo, por exemplo. O que explicita ainda mais o que esse sistema foi. O mercantilismo foi o sistema econômico vigente no mundo europeu entre os séculos XV e XVIII. Nessa época também foi quando as grandes navegações estavam acontecendo, e por isso o acúmulo de riqueza obtido por conta de medidas mercantilistas, principalmente por conta do Pacto Colonial, foi um dos fatores primordiais para que a Revolução Industrial ocorresse anos mais tarde.
Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. Tu as du travail par ici?
Du travail pour un machineur?
Primeiro país, o país pioneiro da Revolução Industrial, será a Inglaterra. Mas como isso? Por que a Inglaterra que foi o palco da Revolução Industrial? Por que não foi outro país? Nós temos muitas respostas para essa pergunta. Primeiro, vamos do começo. Primeiro, vamos falar sobre o acúmulo de riquezas através das navegações novamente. No caso da burguesia inglesa, o acúmulo de riquezas nem se deu tanto por conta do Pacto Colonial não, tá? Que eu tinha acabado de falar agora há pouco, mas sim por conta da Marinha Inglesa. Como a Inglaterra chegou na América mais tarde, ela focou mais no comércio marítimo e nas atividades corsárias. Muitos navios, principalmente espanhóis, que vinham da América cheios de ouro e prata, eram capturados por corsários que trabalhavam para a coroa inglesa. Além disso, o mercantilismo inglês também era marcado pela proteção do mercado interno, ou seja, criava-se impostos para produtos de outros países, as famosas taxas alfandegárias, para que isso estimulasse o consumo interno dos produtos ingleses. Essas políticas econômicas fizeram com que a burguesia inglesa acumulasse bastante capital entre o século XVII e o século XVIII. Com o poder econômico, a burguesia foi atrás do poder político. E essa busca pelo poder se evidenciou com o que chamamos de Revolução Gloriosa, a última das revoluções inglesas. As revoluções inglesas fortaleceram a burguesia, mas mantiveram a estrutura monárquica no poder. Ocorreu o que chamamos de monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia, mas que respeita uma constituição criada por um parlamento. E claro, é importante lembrar que o parlamento era formado majoritariamente por ninguém mais e ninguém menos do que burgueses, pessoal. Inclusive, essa mesma forma de governo está vigente nos dias atuais na Inglaterra, onde existe uma rainha, mas ela não governa. Quem governa é o parlamento. Em 1688, né, nessa Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange assina o Bill of Rights, o documento que assumia que o poder real seria inferior, seria submisso ao poder do parlamento. Esse acordo de paz entre a burguesia e a nobreza fez com que a Inglaterra tivesse as melhores condições políticas para se transformar em um ambiente de grande desenvolvimento técnico, estimulando os burgueses a melhorarem cada vez mais as suas formas de produção. As medidas do Estado inglês passarão a ser medidas de estímulo do crescimento econômico da burguesia inglesa. Como, por exemplo, quando o Estado criar o Banco da Inglaterra, que vai promover empréstimos para vários burgueses para eles investirem nos seus empreendimentos e assim, claro, lucrarem cada vez mais. Se você quiser saber mais sobre as revoluções inglesas, tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre esse tema, tá? Assim que você acabar esse episódio, você vai lá e ouve, demorou?
Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. Tu as du travail par ici?
Du travail pour un machineur?
Vai ser assim que a produção manufatureira será substituído para a maquinofatureira, ou seja, feita por máquinas. Além disso, há um fator geográfico muito importante para entendermos o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. O fato da Inglaterra ficar nas Ilhas Britânicas faz com que o país não sofra ataques. Para você ter uma noção, foi somente durante as Blitz, aqueles bombardeios nazistas em Londres durante a Segunda Guerra, que a Inglaterra mesmo fisicamente, sofreu um ataque em toda a sua história. Além do seu formato em ilha, a Inglaterra também foi muito agraciada pelos deuses por ter diversas jazidas de ferro e carvão, o que era muito conveniente para uma revolução industrial, né? Um outro fator importantíssimo para explicarmos por que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra é a relação entre Inglaterra e Portugal. Os dois países eram parceiros desde os seus respectivos nascimentos, mas a partir de 1703 a relação deles se estreitou ainda mais. Portugal e Inglaterra assinaram o famoso Tratado de Meeting. O Tratado de Meeting, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, definia que os ingleses dariam sempre preferência aos vinhos portugueses em suas alfândegas. Lembrando que Portugal, nessa época e até hoje, tem a produção do vinho como de suas maiores identidades. Em troca dessa preferência, né, dos vinhos portugueses nas alfândegas, Portugal privilegiaria a compra dos tecidos ingleses, ou seja, a Inglaterra se compromete a comprar o vinho português e Portugal se compromete a comprar os tecidos ingleses. Tecido é tipo roupa e tudo mais. Mas isso foi feito antes da Revolução Industrial, poucos anos antes, na verdade. Nessa época, a produção de tecidos era manufatureira. Demorava muito tempo para produzir roupas em geral. E a questão é que com a Revolução Industrial, isso vai mudar e Portugal vai receber uma enxurrada de produtos ingleses. Afinal, não existe algo que acelere a produção do vinho. O vinho bom é o vinho velho. Entretanto, existiram várias formas de acelerar a produção de tecidos. Basicamente, a Inglaterra, com esse Tratado de Meeting, tinha um comprador garantido. Imagine só você abrir uma empresa, sei lá, de uma sorveteria, que tem garantido compradores para praticamente todos os seus sorvetes. Foi isso que aconteceu na Inglaterra. Por isso que ela decidiu focar tanto em aumentar a produção, já que comprador tinha. Isso vai fazer com que Portugal fosse extremamente dependente da produção têxtil da Inglaterra. E claro, eu tô falando de um acordo no século XVIII. O Brasil já estava sendo há séculos colonizado por Portugal. Então todo esse acordo aí do Tratado de Meeting também era aplicado no Brasil. E mesmo quando nos tornarmos independentes em 1822, nós iremos manter essa relação de dependência da produção industrial inglesa. Com uma burguesia forte no poder, a nobreza inglesa também vai começar a tentar lucrar com essas terras. Afinal, a nobreza tem principalmente terras como sua fonte de poder. Por isso, alguns integrantes da nobreza inglesa irão iniciar o processo do que chamamos de cercamentos dos campos. Ou os enclosures também dos campos foram medidas de expulsar servos das áreas cultiváveis para que elas fossem reutilizadas para a criação de ovelhas. E o motivo da criação das ovelhas era óbvio, gerar lã para vender para a crescente burguesia industrial. A nobreza não é boba, ela viu que dava muito mais dinheiro cuidar de ovelhas nas suas terras do que ter uma relação servil, ou até vender essas terras para essa burguesia industrial crescente na Inglaterra. Além da matéria-prima, os cercamentos também servirão para criar um êxodo rural, ou seja, todos esses servos agora expulsos precisarão de novos empregos. E onde estava tendo emprego? Nas fábricas, nas cidades. Os cercamentos mataram dois coelhos com uma cajadada só: a matéria-prima para os tecidos e a mão de obra fabril. Fora que o trabalho assalariado, que é a forma de trabalho nessas fábricas, nessas empresas, também gera consumidores desses mesmos produtos feitos lá dentro. Então vamos lá, vamos dizer que você chegou para fazer vestibular, pan, aí vem a perguntinha lá assim, ó. Por que que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Você vai falar de um montão de coisa, você vai falar do acúmulo de riqueza pelas atividades mercantis, das atividades corsárias, das revoluções inglesas, da conveniência geográfica da Inglaterra, do Tratado de Mitwe entre Portugal e Inglaterra e dos cercamentos. Você explica todos esses pontos, tintim por tintim, que você vai tirar um notão no vestibular. Pessoal, agora a gente vai dar uma pequena pausa, tá bom? Segura aí rapidinho, que a gente já volta e fala um pouco sobre como era a vida desses ex-servos e agora trabalhadores fabris. Espera aí que é um minutinho só. Durante o processo de Revolução Industrial, não foi só o avanço técnico que estimulou as modificações. Enquanto a tecnologia se modificava, as formas de se trabalhar no interior das fábricas também era otimizada para a obtenção máxima de lucro. Duas figuras contribuíram muito para melhorar as formas de se produzir dentro das fábricas: o engenheiro Frederick Taylor e o industrial Henry Ford. Taylor vai criar o que chamamos de Taylorismo, um foco na segmentação do processo produtivo. Cada funcionário fazia uma pequena parte do produto. Mais tarde, por volta do século XX, Henry Ford vai aperfeiçoar isso e irá criar o que chamamos de Fordismo, principalmente nas indústrias automobilísticas. Ford vai desenvolver a linha de produção ou linha de montagem, que era basicamente uma esteira que passava as peças para um funcionário que ficava em frente a essa esteira. Quando o produto passar por ele, ele vai fazer o seu trabalho, como apertar um parafuso, acrescentar uma pequena peça ou apenas, sei lá, limpar. Já viu aquele filme clássico do Charlie Chaplin, O Tempos Modernos? O Fordismo é basicamente aquilo ali. E ó, se você não assistiu, você tem que assistir Tempos Modernos, não só porque o filme é bom, mas também porque é um clássico sobre Revolução Industrial. O filme não fala só sobre como era o trabalho, ele vai também muito além disso. Ele foca principalmente nos efeitos socioeconômicos da Revolução Industrial, sobretudo para os mais pobres. E eu comentei agora há pouco, né, que antes o artesão ele tinha um prestígio social, né, um pequeno prestígio ali perante a sociedade, não foi? Pois é, com a Revolução Industrial, isso vai acabar. Afinal, como concorrer com fábricas que produzem maior quantidade, maior qualidade e menor preço? Inúmeros artesãos no interior da Inglaterra irão quebrar o ciclo da família há gerações e serão obrigados a largarem suas profissões para se tornarem trabalhadores fabris, o famoso proletariado. O conceito de proletariado nasce um pouco depois, né, com Marx, onde ele vai estudar a sociedade industrial capitalista e irá defender a tese de que a sociedade moderna é dividida entre proletariado e burguês. Futuramente, muitos sociólogos irão questionar essa divisão, mas ela é, no mínimo, importante para a gente compreender o mundo durante a Revolução Industrial e também, né, obviamente, o mundo em que vivemos hoje. O proletário é o ex-artesão ou o ex-servo, que agora trabalha na fábrica de um burguês. Esse cara, antes de se tornar proletário, ele viveu em campos gigantescos, com uma pressão demográfica muito baixa, muito espaço para pouca gente. Agora, com a Revolução Industrial, tirando ele do seu feudo ou impedindo de continuar trabalhando como artesão da família, ele vai ter que se aglomerar nos grandes centros urbanos. Essa aglomeração causará impactos sociais gigantescos. Os trabalhadores começaram a habitar as regiões próximas às fábricas, transformando as cidades em lugares populosos e com péssimas condições sanitárias. Afinal, nenhuma cidade do mundo havia se preparado para uma revolução industrial, né? Nenhuma cidade do mundo naquela época estava preparada para ver a grande maioria da população rural se mudar da noite para o dia para os centros urbanos. As cidades cresciam de forma acelerada. A sujeira e a fumaça das fábricas se tornavam o cenário do trabalhador fabril. Os serviços básicos como coleta de lixo, saneamento, limpeza da cidade, não conseguiam acompanhar o avanço das fábricas. Normalmente, estima-se que o grande boom da Revolução Industrial tenha acontecido por volta de 1750, quando tudo isso começou a acontecer lá na Inglaterra em grandes quantidades. Décadas mais tarde, em 1830, a aglomeração e a industrialização já traziam outro problema, a saúde pública. Nós, seres humanos, fomos esculpidos, senhores, pela evolução, para vivermos em pequenos bandos de 40, 50, no máximo 100 pessoas. Agora, com a Revolução Industrial, tornava-se meio que básico, meio que comum viver em torno das dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Isso fez com que, no início do século XIX, diversas epidemias de cólera, febre tifoide e outras doenças se espalhassem pelas cidades. O Estado não conseguia acompanhar toda essa velocidade. E além disso, as condições péssimas tanto nas cidades quanto nas fábricas fez com que a violência crescesse extremamente, até chegar, né, nos dias atuais. Em 1850, a Inglaterra já tinha mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo.
Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. Tu as du travail par ici?
Du travail pour un machineur?
A Revolução Industrial começa oficialmente em 1750, lá na Inglaterra. No início do século XIX, ela já estava se espalhando pela Europa e mais tarde, no século XX, ela já se espalhara por todo o mundo. No século XIX, inclusive, quando a Revolução Industrial já englobava praticamente todos os países europeus, ocorre o que chamamos de Segunda Revolução Industrial, isto é, um aperfeiçoamento do processo produtivo com novas técnicas e fontes de energia, principalmente a energia elétrica e o petróleo. A primeira Revolução Industrial ocorreu em meados de 1750 a 1850, a segunda entre 1850 a 1950 e a terceira de 1950 até os dias atuais. Algo importante sobre a Revolução Industrial também é a vida do trabalhador dentro das fábricas. Bem, como você já deve ter ouvido falar lá na escola, não era nada fácil ser um trabalhador no início da Revolução Industrial. Como veio uma grande massa de trabalhadores do campo para as fábricas, novamente, quanto maior a oferta de um produto, menor o valor desse produto. E no caso, o produto dos trabalhadores era sua força de trabalho. Então a força de trabalho dessa galera era extremamente desvalorizada, o que fazia tanto as condições para se trabalhar quanto a remuneração serem péssimas, serem baixíssimas. Os salários eram baixos e, por isso, todos os membros da família tinham que trabalhar para manter o sustento familiar. Desde mulheres, idosos e até crianças. Um pai de família não ganhava o suficiente para manter a sua família. E sim, gente, eu falei crianças. Muitas crianças iriam a partir dos 7, 8 anos para as fábricas e, por serem mais fracas fisicamente, ganhavam menos. Tem umas fotos bizarras, assim, fotos tristes demais, de umas crianças trabalhando em umas minas de carvão lá nos Estados Unidos. Depois você dá uma pesquisada aí se você quiser perder um pouco de fé na humanidade. Um outro fator importante dessa época é o conceito marxista de alienação. Ou seja, antigamente, o artesão via o que ele fazia do início ao fim. Ele participava de todas as etapas da produção do produto. Porém, agora, né, durante a Revolução Industrial, as coisas mudaram. O trabalhador muitas vezes nem sabe o que ele está produzindo. Essa alienação impacta profundamente a sociedade da época. Tanto porque, como que você vai se enxergar como parte de uma sociedade se você nem sabe o que você está fazendo? O valor que um artesão dá para, sei lá, uma mesa feita inteiramente por ele é bem maior do que o valor que um trabalhador fabril dá para um parafuso que ele apertou numa madeira. Afinal, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe qual é o seu papel perante a sociedade. A Inglaterra teve a Revolução Industrial ocorrendo com o apoio total do Estado. Mas isso não aconteceu em todos os países, tá? Em diversos países, como a França, a nobreza se negava a deixar a burguesia em ascensão tomar o seu lugar lá na hierarquia social. Por isso, teremos alguns resquícios feudais dentro da sociedade capitalista industrial. Dentre eles, teremos, por exemplo, a divisão social com base na posse de títulos de nobreza. Era muito comum na época que um nobre que tem um título de nobreza de uma família tradicionalíssima arranjasse um casamento do seu filho com, por exemplo, a filha de um burguês industrial. O nobre possui o título de nobreza e o burguês o dinheiro. Em alguns países, como na França, esse título de nobreza não dava apenas um privilégio social, também dava privilégios diretos, como, por exemplo, não pagar impostos. Ou seja, a nobreza tinha o poder político, mas não tinha o poder econômico. E a burguesia, o poder econômico, mas não tinha o poder político. Esse atrito entre as duas classes, lá na França, vai crescer até que em 1789 teremos a Revolução Francesa, dando fim à Idade Moderna e marcando o início da Idade Contemporânea, que é a que vivemos hoje em dia. Inclusive, tem um episódio aqui no feed também. Na verdade, são dois episódios de Revolução Francesa. Você ouve de Revolução Inglesa e depois você ouve os dois de Revolução Francesa. Demorou? Bem, com o passar dos anos, nascerão os trade unions, ou seja, os sindicatos. Eles lutarão contra o abuso da burguesia sobre o proletariado. Outros movimentos também lutarão contra esses abusos salariais e também a favor de melhores condições de trabalho, como, por exemplo, o movimento cartista, que pregava que o Estado deveria intervir nas relações entre patrões e trabalhadores para não haver abuso do primeiro sobre o segundo. Também houveram outros movimentos, como, por exemplo, o ludismo, criado por um cara chamado Ned Ludd, que defendia a destruição das máquinas, porque eles acreditavam que eram elas a fonte de todos os problemas sociais gerados nas cidades. Com o passar dos anos, esses sindicatos e esses outros movimentos irão conquistar dia a dia o que chamamos hoje de direitos trabalhistas, como férias, 13º, licença maternidade e muito mais. O governo foi sendo modificado para um governo um pouco menos liberal e um pouco mais intervencionista ano após ano, criando salário mínimo, carga horária máxima de trabalho, impedindo crianças de trabalhar, condições de segurança para que os trabalhos pudessem ser realizados e muito mais. Então, né? Hoje, quando você está viajando de férias com aquele 1/3 extra de bônus no seu bolso, lembre-se que ele é fruto de muita luta de trabalhadores que foram para as ruas e, quem sabe, quebraram tudo. Mas isso já é papo para outra hora, já é papo de maluco. Obrigado, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu tô muito feliz com o podcast. O História em Meia Hora, ele acabou de se tornar o podcast brasileiro de história número 1 no Spotify. Cara, incrível isso. Obrigado mesmo a todos que compartilham esse podcast, que mandam pros amigos, postam stories. Né? Aproveitando que eu tô falando de stories, se você quiser postar esse episódio, tô te pedindo aqui humildemente pra gente manter o primeiro lugar pra eu conseguir alcançar novos ares, marca lá, é @História em Meia Hora. Marca também eu, tá? E me segue lá nas redes sociais. É @ProfVitorSoares, Vitor sem C, Twitter, Facebook e Instagram. Ouça também meu outro podcast, o História Pros Brother. E é isso. Muito obrigado, até semana que vem e valeu!